Olá! Hoje tivemos até vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com música ao vivo aqui no YouTube e no Facebook. Então, estamos ao vivo aí nas duas plataformas. All right? Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje a gente tá com um layout novo, olha só que coisa linda, nosso layout de Natal, que é super lindo,
Hoje
eu
a gente
adoro
tá
nosso
com
layout
layout
de Natal. E porque a gente já tá começando aí nossa contagem regressiva pro Natal. Então, no ano passado a gente teve músicas específicas natalinas mesmo, né? Esse ano eu fiz um pouquinho diferente. Eu peguei um pouco pela temática da letra, não necessariamente natalina, mas que tem a ver com esses sentimentos que a gente cultiva próximo ao Natal, de gratidão, de amor, né? De tentar ver o mundo por esse olhar mais generoso. Então, por isso hoje a gente tem essa música lindinha, What a Wonderful World. Hello, Jocely! Você me viu no Instagram agora e já chegou. Você é rápida, Jocely. Seja muito bem-vinda. Então, pessoal, então a gente tá começando agora a nossa sequência de músicas natalinas. Vai ajudar a gente aí nessa contagem regressiva pro Natal. Tá bom? Essa música, What a Wonderful World, ela é muito interessante porque ela é uma música relativamente simples, né? Quem conhece aí a música já deve saber que a letra dela não é uma música complicada, não é uma música difícil. Mas vocês vão ver que ela vai ter novidades aí para vocês, porque como eu pego ali partes da letra e vou encaixando dicas aí do inglês, de estruturas do inglês, então vocês vão ver como vai ter novidade aí. Eu acredito que para a maioria das pessoas vai ter uma novidade bem bacana com essa música What a Wonderful World. Ok? Além da Jocely, tem mais alguém aí no YouTube? Quem tá aí? Tô vendo 9 pessoas assistindo. Quem são essas 9 pessoas? Quem são vocês? Who are you people? Come here, come say hi. All right? E eu tenho um delayzinho, né? Então, quando eu falo, demora um pouquinho pra vocês falarem. Antes da gente começar a aula, um aviso importante. Lembra, eu falei com vocês, falei aqui na aula e também mandei por e-mail para vocês que eu tava trocando, tem site novo, né? Tava trocando de e-mail também. Então, pode ser que vocês ainda recebam algum e-mail do e-mail antigo, que é o contato@inglesonline.in, que com certeza já está cadastrado lá como contato de vocês, né? Agora, esse e-mail novo é o hello@teachermilena.com, que é o e-mail do site novo. Inclusive, hoje, há 10 minutos atrás, eu mandei e-mail para todo mundo convidando vocês para aula. Coloquei inclusive esse link do YouTube, tá? Para vocês poderem vir para aula. Então eu queria pedir para vocês verificarem lá na caixa de e-mail de vocês se vocês receberam esse e-mail. E aí fica atento quem tem Hotmail, quem tem Gmail, que tem aquela aba Outros, tem a aba Promoções, tem a aba de lixo eletrônico, de spam, me procura lá, porque eu mandei esse e-mail para vocês. Mas como a lista já é uma lista grande, tem mais de 2.000 pessoas na lista, então o Gmail, o Hotmail, eles já vêm, opa, é um e-mail que está sendo mandado para muita gente, deve ser um lixo eletrônico. E não é, é um convite super bacana, assim como eu mando links para vocês, dicas de inglês, enfim. Conteúdo todo que eu compartilho com vocês, né? Então, me procura lá, tá? Procura esse e-mail do hello@teachermilena.com e me adiciona lá, tá bom? Como contato de vocês, aí vocês não perdem nenhum e-mail que eu mandar, tá joia? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Quem mais deu hi aqui? Hello, hello Poliglota Manaus, hello Sheila, hello everybody. All right. Então, Arley, good evening. Welcome to class. And let's go. Let me see here on. Hello, Isabel. Isabel tá curtindo aí. Hi, Isabel. Pessoal, pode dar um oi aqui também, ó, quem estiver assistindo aqui no Face. Oi, Isabel. Dá um oi aqui também. Tá bom? All right. Bom, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Hi, Lorival! Welcome! E aí, vocês já sabem, né, gente? Eu vou começando a aula E vocês, quem tiver qualquer dúvida, comentário sobre a aula, pode ir escrevendo aí. Eu não vou estar vendo real time, porque eu vou estar visualizando o slide, mas como vocês sabem, ao final de cada sessão eu vou lá nos comentários e aí vejo o que é que vocês estão falando, tá? Então, comentem à vontade, falem aí. Tá bom? Só aí saibam que eu vou dar daqui a pouquinho que eu vou dando o retorno para vocês, tá bom? Eita, todo mundo chegou agora? Eider, seus vídeos são maravilhosos. Ah, muito obrigada, Eider. Seja bem-vindo. Eu não lembro de você aqui ao vivo. Acho que é a sua estreia no ao vivo, né? Jocely, I love that song. Oh, that's a fantastic song. Vamos fazer karaokê hoje, hein, Jocely? Vamos cantar todo mundo junto de novo. Rita, you are hiding just watching. Não, Rita, mas você tem que cantar junto também. Não pode ficar escondida só assistindo, não, hein? Tem que aproveitar para cantar junto aí também. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhando aqui já o primeiro slide com vocês. Vamos ver se hoje o PowerPoint vai me esperar ao invés dele ir rolando direto para frente, né? Então vamos lá. Como vocês já sabem, a gente começa pela letra da música, depois a gente segue então para o estudo das estruturas do inglês e depois então a gente vai para as dicas de pronúncia. Lembrando que quem quiser baixar esse PDF, eu já deixei os links aí na descrição do vídeo, tanto no Face quanto no YouTube, tá? Tem o link aí na descrição do vídeo, onde você só deixa lá o seu e-mail e você já recebe o acesso direto a todos os PDFs, que aliás estão de casa nova. Vocês vão ver que agora todos os PDFs estão no teachmilena.com, tem lá o link para você já clicar e acessar os PDFs individualmente, tá bom? Então, não deixem de se inscrever, pega o PDF lá. Mas vocês estão vendo aqui comigo agora os mesmos slides, né? Então, vamos lá. Ó, chegou mais gente aqui no YouTube, mas não se identificou, pessoal do YouTube. Diga quem são vocês. Who are you guys? Who are you here? Então, vamos lá. Vamos começar por essa bela letra que diz o seguinte. I see trees of green. Eu vejo árvores verdes. Red roses too. Rosas vermelhas também. I see them bloom. Aposto que alguém cantava I see them blue. Não é I see them blue, não é eu as vejo azuis, afinal elas são vermelhas. I see them bloom. Se alguém cantava I see them blue, comenta aí pra mim. Então eu as vejo florescer, tá? O bloom é aquele momento que o botãozinho de flor abre, floresce, tá bom? Então I see them bloom for me and you. Para mim e para você. And I think to myself. E eu penso aqui comigo mesmo. What a wonderful world. Que mundo maravilhoso. Oh, so beautiful. I see skies of blue. Eu vejo céus azuis. And clouds of white. E nuvens brancas. The bright, blessed day, o abençoado dia claro. The dark, sacred night, a sagrada noite escura. And I think to myself, e eu penso comigo mesmo, what a wonderful world, que mundo maravilhoso. The colors of the rainbow. As cores do arco-íris. So pretty in the sky. Tão bonitas no céu. Are also on the faces. Estão também nos rostos of people going by. Das pessoas a passar ou das pessoas passando. I see friends shaking hands. Eu vejo amigos apertando as mãos. O shake é sacudir, né? Mas esse cumprimento aqui de apertar as mãos em inglês se usa to shake hands, ok? Saying, how do you do? Dizendo, como vai? O how do you do É uma variação do How are you, né? Como vai você? How do you do? Ele é um pouco mais formal e essa música é dos anos 60, então naquela época com certeza How do you do era mais comum do que um How are you, e hoje em dia a gente já tem versões muito mais informais, né? Como What's up? How's everything? How's it going? Etc. Mas aqui ele diz o seguinte, ó, eu vejo amigos apertando as mãos dizendo como vai? I see friends shaking hands saying How do you do? They are really saying I love you. Eles estão realmente, eles estão na verdade dizendo eu te amo. Então ele está vendo realmente o mundo sob essa perspectiva do amor, né? Ou seja, dois amigos se cumprimentando ali, ele está vendo muito mais amor do que somente aquelas palavras How do you do? Bem, bem linda essa música, né? Aí seguindo aí ele diz o seguinte: I hear babies crying. Eu ouço bebês chorando. I watch them grow. Eu os vejo crescer. They will learn much more. Eles aprenderão ou vão aprender muito mais than I'll ever know, do que eu jamais saberei. And I think to myself, e eu penso comigo mesmo, what a wonderful world. Que mundo maravilhoso. Ai, que lindinha essa música, né? Ela é super bonitinha. Então, eu imagino que vocês não tenham dúvidas com relação a essa letra, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí. De qualquer jeito, tem vários comentários sobre a letra que a gente vai ver agora na segunda parte, que é a parte das estruturas do inglês, ok? Então, deixa eu ver os comentários. Isabel. Ah, Isabel migrou. Isabel migrou aqui para o YouTube. Adoro suas aulas. Muito obrigada, Isabel. Seja bem-vinda aqui também. No YouTube eu consigo mostrar eu e a tela, né? E os slides. No Facebook eu tenho que escolher, ou sou eu ou é a tela. Então, por isso aqui eu coloquei a tela, os slides, né? Com a letra. All right? Então, vamos lá para a parte 2, onde a gente vai ver curiosidades dessa música. Opa, eu esqueci desse slide, mas ok, é uma repetição, né? Yes, I think to myself. Sim, eu penso comigo mesmo. What a wonderful world. Que mundo maravilhoso. Ups. All right, então agora sim. Seguindo para as estruturas do inglês. A gente tem, olha só. I see trees of green. Eu vejo que todo mundo entende que a ideia é eu vejo árvores verdes, mas muita gente fica na dúvida de por que que ele usou esse trees of green, né? Ao invés de falar simplesmente I see green trees. Mas a gente pode entender que é uma questão de métrica mesmo, né? Você tem uma quantidade de sílabas para colocar num trecho de melodia, então você vai tentando ajustar. Tá? Então, por conta da métrica, ele optou usar essa forma que soa também um pouco mais poética, né? A gente tem algo similar no português, a gente fa pode falar, por exemplo, árvores de verde vivo, árvores. É que normalmente a gente só usa isso quando a gente vai dar uma característica para a cor, né? Por exemplo, céu de um azul anil, céu de azul anil. Mas a gente usa às vezes, embora seja muito mais comum e frequente você falar árvores verdes, céus azuis, tá? Então é mais ou menos a mesma ideia que acontece aqui, tá? Então, I see trees of green seria realmente I see green trees. E ele, num outro momento, também usa I see skies of blue, que seria blue skies, tá? Então, não precisa se preocupar, não é uma subversão aquela regra do inglês, né? A regrinha do inglês é que o adjetivo sempre vem na frente do substantivo, né? Green trees, blue skies. E o adjetivo é um termo gramatical bastante fácil de entender. Para quem não lembra exatamente o que é um adjetivo, lembra que é sempre algo que dá uma característica a alguma coisa, né? Substantivos são os nomes das coisas. Pessoa, mesa, cadeira, é o nome daquele objeto. E o adjetivo, então, dá uma característica, uma cadeira grande, uma cadeira feia, uma cadeira dura, uma cadeira boa. Então, essas características são os adjetivos. E em inglês, se eu quiser dizer, por exemplo, um céu azul, eu falo a blue sky, ou seja, primeiro a característica e depois o substantivo, o objeto que recebe aquela característica. Ok? E aí, olha só que interessante, por falar em adjetivo, uma coisa que talvez seja novidade para muita gente aí. Que é o seguinte, olha só. Quando a gente tem mais de um adjetivo, como é que funciona quando a gente tem mais de um adjetivo? Né? Então, existe uma regrinha. Eu coloquei essa tabelinha aqui, tirado lá do site do Brasil Escola, coloquei o link também para vocês, tá? E aí, olha, nessas frases, the bright, blessed day, a gente tem bright, que é claro, brilhante, e a gente tem blessed, que é abençoado, ou seja, são dois adjetivos. No, na frase de baixo, the dark sacred night, a gente tem dark, que é escura, e tem sacred, que é sagrado. Percebe que no português a gente fez meio que um joguinho que botou um adjetivo antes e outro depois, né? O abençoado dia claro. Então, abençoado está caracterizando o dia, claro também está caracterizando o dia, mas a gente colocou numa ordem diferente, mas eu também poderia dizer o claro dia abençoado, o claro e abençoado dia, o dia claro e abençoado. Ou seja, o português ele é muito flexível com relação a essa ordem de adjetivos na frase. E já o inglês, ele tem uma regrinha a ser seguida que provavelmente, se você perguntar para um nativo, ele não lembra exatamente a ordem, mas de tanto você ouvir, vai soando mais natural uma ordem do que a outra, né? Então, aqui a gente consegue ver o seguinte, olha, de cara, aqui em cima a gente vê que tem opinião antes dos fatos. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Se eu vou dar a minha opinião sobre alguma coisa, se eu acho aquilo bonito, feio, chato, legal, normalmente esse adjetivo vai vir antes de um adjetivo que é um fato. Por exemplo, grande ou pequeno são fatos, rosa ou azul são fatos, não é a minha opinião. Tá? Então, eu ponho primeiro a minha opinião, depois os fatos. E dentro dessa categoria de fatos, a gente tem uma porção de subcategorias que vão entrando nessa ordem. Olha só: size, que é tamanho, age, idade, shape, formato, redondo, quadrado, shape é forma, né? Color, cor. Origin, a origem, então se é americano, se é brasileiro. Religion, se tiver algum aspecto religioso, entraria aqui. Material, ou seja, material da fabricação. Opa! Cliquei aqui sem querer. O material da fabricação. E purpose, que é o quê? O propósito. Para que que eu uso aquele objeto ou aquela coisa, tá? Então, olha, se a gente reparar nas frases da música, a primeira, the bright, blessed day. Bright tem a ver com cor, né? Claro, escuro, brilhante. Então tá aqui no color, que é o quarto elemento aqui dos fatos, né? E blessed tá ligado à religião, né? Palavra abençoado, sagrado, são palavras ligadas à religião, embora não seja o nome da religião, católica, cristã, budista, mas tem um cunho religioso. Então você vê que realmente, seguindo a tabelinha, a gente tem primeiro a cor e depois a religião. Então casa certinho que eu fale the bright, blessed day e depois a mesma coisa, the dark, que é escuro, primeiro relacionado à cor, sacred, que tem um cunho religioso, night. Bacana, né? Eu aposto que muita gente não sabia disso, mesmo quem já tem o inglês aí intermediário, é uma coisa que normalmente só é apresentado lá no avançado, tá? Lembrando, gente, vocês não vão memorizar essa tabela aqui. É bacana você ter essa tabela guardadinha com você, e aí quando você precisar fazer uma frase com vários adjetivos, você primeiro vê aquilo que soa mais natural para você, depois você vai lá e checa, tá? Que com o tempo você vai ver que você já vai absorvendo as combinações que são naturais de tanto você ouvir. E aí eu coloquei alguns exemplos mais do dia a dia com adjetivos bastante simples aqui, olha só. Brick foi ótimo. A big brown round table. Então, se a minha mesa é grande, marrom e redonda, eu diria a big brown round table, porque primeiro eu coloco o tamanho, que é o primeiro elemento lá dos fatos. Depois a gente vê que a cor tá mais para frente, né? Aliás, antes e blá, blá. Opa, esse aqui tá trocado. Sorry, eu troquei. Esse aqui seria a big round brown table. Olha, a teacher Milena trocou esse aqui. A big round brown table, porque primeiro vem o formato e depois a cor. Ok? A big round brown table. tá? O português não tem compromisso com essa situação, né? Então ele pode colocar uma mesa grande marrom e redonda, uma grande mesa marrom e redonda, uma grande marrom mesa redonda, né? Uma grande redonda mesa marrom. A mesma coisa aqui, olha, an old blue American car. Então eu tenho aqui a idade, an old blue, que é a cor, American, que é a origem, car, né? Que seria um velho carro americano azul, ou outra ordem no português, né? Mas é importante saber que ele é velho, é azul e é americano. E my new running shoes. Esse aqui é bem bacana que a gente vê bastante em loja, por exemplo, running shoes são os tênis de corrida, né? Então, running entra aqui nessa última categoria que é o purpose. Qual é o propósito daquilo? Que tipo de tênis é esse? É um tênis de corrida. Então, eles são running shoes. Ah, mas eles são novos. Então, new running shoes. Né? Que é a idade, tá ali no segundo, na segunda coluna. Se eu quisesse falar que eles são azuis, então eu colocaria new blue running shoes. É só eu ir seguindo ali, ok? Então, tá bacana aqui essa tabelinha para vocês, que isso é uma coisa bem avançada e é legal para vocês saberem que existe isso em inglês, tá? O adjetivo sempre é antes do substantivo e tem uma ordem quando a gente quer botar mais de um adjetivo aí na sequência, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Poliglota Manaus falou: hoje a aula tá aprofundada, exatamente. Eu pensei: olha, vai ser uma super surpresa, porque muita gente pensa no What a Wonderful World como uma música extremamente simples, e de fato ela não é uma música complexa, mas você vê como a gente sempre pode aprofundar um pouquinho, né, a partir de uma frase ali, por exemplo, que tem The Bright Blessed Day, dois adjetivos. Por que que bright vem antes do blessed, né? Então. Ah, então deixa eu ver aqui. A Vanessa Souza deu um ok. Lorival perguntou onde está o link. Lorival, aqui dentro do próprio PDF tem o link, tá? Depois que você baixar o PDF, vai estar funcionando para você esse link aqui embaixo. E para você baixar o PDF, é o primeiro link da descrição do vídeo, que você vai lá no meu site, você só cadastra o seu e-mail e aí você vai, receber o link da página onde tem todos os PDFs do Aprenda Inglês com Música, tá? Mas deixa para baixar no fim da aula, que agora você tá vendo o que eu tô vendo, o que vai ter no seu PDF é o que tá aqui, tá bom? A Isabel falou: já tinha estudado essa ordem dos adjetivos, mas hoje ficou mais claro. É que é aquele tipo de coisa que a gente tem que ver bastante para poder internalizar, principalmente porque o português é muito flexível quanto a isso, né? Mas no inglês você vai ver que à medida que você for escutando, dois, três, é muito raro alguém colocar mais de três adjetivos em uma frase, né? À medida que você for ouvindo, você vai se acostumando com aquelas combinações. Aí você inverte, fica meio estranho, né? Se você falar my running new shoes, tipo, não casa bem. All right? Ah, aqui também a gente tem uma situação muito interessante que a gente tem que tomar cuidado para não pensar numa tradução literal, né? Que a gente tem no inglês, I think to myself, e no português eu penso comigo mesmo. Ou seja, cuidado para você não falar no inglês I think with myself, né? Porque comigo seria with me, ou comigo mesmo, with myself, tá? Mas a ideia é você falar think to myself. E tem outras situações que você faz com você mesmo que a gente também usa o to. Olha só, isso é inclusive uma boa dica. I talk to myself in English because I don't have anyone to practice with. Eu falo comigo mesmo, eu converso comigo mesmo em inglês porque eu não tenho ninguém com quem praticar. Se você não faz isso, você está perdendo uma ótima oportunidade de praticar bastante. Pode falar na frente do espelho, pode falar mentalmente quando você acorda o que você tem que fazer, é muito bacana. Mas percebe só, olha, I talk to myself. Tá? Outro exemplo também, don't do this to yourself. Não faça isso com você mesmo. Essa frase seria principalmente se você estivesse conversando com um amigo, de repente ele está se martirizando, ele está se culpando muito por alguma coisa, né? E você quer falar, poxa, pega leve, não faz isso com você mesmo, né? Então, don't do this to yourself. Você não falaria with yourself, tá? Don't do this to yourself. E o título da música, que é What a Wonderful World, que a gente vai ter aqui esse What a, essa exclamação, essa exaltação, né? Que tarará, sempre com aquele ponto de exclamação no português, tá? Nesse tipo de frase. Então, olha só, eu coloquei aqui. What a nice little girl. Que garotinha legal. E aí, olha só que interessante aqui, se a gente voltar lá no nosso slide da ordem dos adjetivos, né? Nice é a minha opinião sobre a menina. Little é o tamanho dela, que ela é pequena. Então, percebe que primeiro eu coloco a minha opinião, nice, e depois que ela é pequena, little girl. E aí, no português, como existem os diminutivos, então eu, ao invés de usar pequena garota, eu coloquei garotinha, né? Que garotinha legal. What a nice little girl. What a beautiful city. Que cidade bonita. What a beautiful city. What a smart young boy. Que jovem inteligente. Aqui, young boy, eu não quis colocar jovem menino, até poderia colocar, né? Mas é que a palavra jovem pode ser para o menino ou para a menina, no contexto já estaria claro que seria o menino. Então, what a smart young boy. Ok? Então, smart, minha opinião sobre ele. Young, um fato, a idade dele, né? What a smart young boy. Ok? Bacana, né? Essa nossa sessão de estruturas do inglês de hoje. E aí, a gente segue agora para as nossas dicas de pronúncia. Tudo marcadinho aqui. Welcome, Aida. Aida ou Aida? Bruniera, good evening, teacher Milena. Boa noite, colegas. Estou acompanhando pela primeira vez. I'm watching for the first time. You are very welcome. Very welcome. Joceli, curtiu muito, muito bom, Joceli. Valky, hello! Macy ou Maci? Hi, teacher! Hi! Joceli tá adorando, ótimo. Olha, vou fazer o seguinte, com a Macy e com a Aida, que eu gosto de ter certeza da pronúncia do nome das pessoas, igual eu fiz aqui com o Valkyr. Então, ó, se for Aida, você diz, bota aí número 1 para mim. Se for Aida, você põe número 2, que aí eu vou decorar, tá? E também, se for Macy, põe número 1, se for Maci, 2, tá? Então, Aida, Aida, ok. Aida é 1. E Macy ou Maci, vamos ver se é 1 ou 2, que eu não gosto de chamar as pessoas errado. Aida e Maci, ótimo. Aida e Maci. E o Valkyr, que eu já aprendi semana passada. Welcome, guys! Ah, Vanessa! Vanessa entrou ao vivo. Vanessa não tinha conseguido entrar ao vivo ainda, né? Então, ó, seja muito bem-vinda. You are very welcome, Vanessa. E então, ó, vamos pegar essa pronúncia na ponta da língua para o nosso karaokê depois ficar no capricho. Ah, não sei se vocês viram que essa semana eu lancei o vídeo com a letra da música, com a música tocando e a letra nos slides. Antes, eu lancei no domingo. Não sei se vocês viram. Então, bem bacana, porque é para vocês já irem entrando no clima da música, né? Já vai ouvindo a música, já vai entrando no clima antes de chegar aqui no dia da aula, tá? Depois me dizem aí se vocês gostaram dessa ideia de lançar a música antes, porque aí vocês já vão ouvindo. Ah, Mauro James! Hello, Mauro James, que é o Poliglota Manaus, que bacana. All right, guys. Opa, vocês gostaram então? Beleza, fiquei feliz. Joceli falou que adorou e a Isabel disse que lançar a música antes foi 10. Então, ó, tentarei fazer sempre assim, sempre no domingo, que aí dá segunda e terça aí para poder vocês irem aquecendo com a música, tá? E a Vanessa, primeira vez ao vivo! You're very welcome, Vanessa. Eu lembrei, viu? Eu tenho memória boa, gente. Eu sei quem são vocês. Então, vamos lá! Temos aqui então nossas dicas de pronúncia, mas esse slide aqui não é o primeiro, não. Aqui, agora sim. Ai, é tão bonitinho esse nosso layout de Natal, né? Adoro esse layout verdinho com vermelho. Então vamos lá. I see trees of green. Essa linha é muito legal, né? Porque ela reforça pra gente aquela ideia que toda vez que você tem dois es seguido, duas letras e, seguidas em inglês, a gente tem esse som comprido, I, né? Então, ó, I see trees of green. E o of tá marcadinho aqui, né? Sempre som de letra V, of. Every time. Red roses too. O O também, né? 90% das vezes, quando a gente tem dois Os juntos, a gente tem esse som U comprido, né? Red roses too. E aí a gente até vê aqui, olha, I see them bloom. De novo, I see them bloom for me and you. O and you, eu marquei ele juntinho aqui, poderia ser and you, tá? É que na gravação, o Louis Armstrong costuma cantar and you, então por isso eu coloquei assim, tá? For me and you. And I aqui também. And I think to myself, what a wonderful world. World é o de sempre, né, gente? Primeiro faz o R, world. Depois que você estiver acostumado, bota o L, língua no céu da boca. World, world. E fecha com desenho. World. Começa em câmera lenta e vai botando um pouquinho mais de velocidade que vocês chegam lá. E ó, repara nesse T pintadinho de azul. Wara. Eu nem coloquei a setinha ligando, porque já vocês já sabem, né? Sempre que for essa letrinha T ou D pintadinha de azul, é para você fazer esse irarara já ligando na próxima palavra. Então, what a wonderful world. I see skies of blue. Skies of blue. Aqui ocorre aquela ligação que é natural, que a gente também faz no português, por isso também não coloquei a setinha, né? Skies of, o S adquire um som de Z e faz a ligação. I see skies of blue and clouds of white. Clouds of white. The bright, blessed day. The bright, blessed day. The dark, sacred night. The dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Então, aqui também, né? Colors of. Eu já junto ali no S, nem preciso da setinha, já é uma ligação natural de consoante com vogal. The colors of the rainbow. So pretty in the sky. Pretty. Tem gente que acha difícil pronunciar essa palavra. Cuidado aqui, ó. Pretty. Não pode ser pre. Porque a gente tem um R e o R em inglês é enrolado, né? Como em porta, perna. Então, pre. E aí, aqui, como tá pintadinho de azul, riri, riri, igual na palavra guri. Pretty, pretty. Tá? Se você optar por uma pronúncia mais britânica, sua pronúncia vai ser pretty, pretty. E aí, você deixa esse T, 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 com aquele arzinho, né? Que explode junto. Pretty. Tá? Mas se a gente seguir o Louis Armstrong, pretty. So pretty in the sky. Are also on the faces of people going by. People, né? Parando aqui no L. People going by. I see friends shaking hands. Ok? Friends shaking hands. São três palavras que tem a letra N, então você tem que sentir essa nasalidade aqui, ó. Friends shaking hands, tá? Friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying. Aqui você vai ouvir tipo there. Sabe o there que tem here e there? T-H-E-R-E? É basicamente isso que você vai ouvir. They're really saying. Ou você vai cantar. They're really saying. They're really saying. I love you. Love you. Também, naturalmente, som do V, você já liga no you, porque o E não é pronunciado, né? Então, I love you. Seguindo aí. I hear babies crying. I hear babies crying. I watch them grow. Watch them parece um pouco confuso de passar de um som para o outro, mas ela não é muito rápida a música nesse trecho, tá? Então dá tempo de você fazer. I watch them grow. Daqui para aqui, tá? Watch them grow. They'll learn. They'll learn. Como eu tenho e já vou emendar no learn, que também começa com L, então fica bem fluido, né? They'll learn much more than I'll. Vou juntar o N com o I, porque eu tenho uma vogal, ou uma consoante e uma vogal. Então, naturalmente, eu já faço essa junção, né? Than I'll ever know. I'll let também você pode ir, né? Then I'll ever know. Then I'll ever know. Lembra que no, o K é mudo e é um som bem fechado, igual do não. No, no. And I think to myself, what a wonderful world. World, não tem esse d, né? World. Que você escuta world. Muitas vezes você nem ouve o D, na verdade, né? Você pode, quando você está falando, world, world. Você pode marcar o T, mas na música, muitas vezes, você não escuta, né? Igual ali no think, você não escuta o K, que ele fala, I think to, tá? São opções que você tem sempre com essas consoantes vermelhas, que são as consoantes oclusivas, tá? O que você não pode fazer, vou repetir de novo, para se você estiver fazendo isso, você cuidar, é colocar uma vogal, né? Tipo, think, que é uma coisa muito brasileira. A gente não respeita muito consoante muda, a gente vai lá e coloca uma vogal. Então a gente não fala ignorar, a gente fala ignorar, ignorar. O G é mudo, mas ele ganha uma vogal no português. No inglês, não, tá? A consoante ali terminou nela, não tem vogal, é o k, é o k. Tá bem? Então, think, ou think, que você interrompe o som, mas nem produz mesmo esse, tá? World, você pode ter a explosão, world, ou você pode ir reduzindo ela, world, 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 world. E aí eu tirei completamente, tá? Acontece. E aí, para finalizar, yes, I think to myself, what a wonderful world. E aí vocês têm, para quem não conhece ainda, a apresentação do super pacotão. Olha só que coisa linda, a embalagem de presente do super pacotão. Aprenda inglês com música, né? Se você gosta da série Aprenda Inglês com Música, conheça o super pacotão Aprenda Inglês com Música, onde você tem todas as aulas das duas primeiras temporadas disponíveis para download. Você faz o download dos três formatos, né? Você tem a aula toda em áudio, como o pessoal que segue o podcast costuma ouvir, a aula toda em vídeo, como o pessoal que vê no YouTube, e também o PDF, né? E você ainda se torna um super colaborador, ajudando a manter esse projeto gratuito com aulas toda semana no ar, tá bom? Então o link tá aqui, tá aí também para vocês. Nos comentários tem lá o link direto lá do Eduz, onde está vendendo o super pacotão Aprenda Inglês com Música. Alright? E deixa eu voltar lá para ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só colocar então esse vídeo maior aqui agora. Tcharam! Ok. Ai, Jocely, você é uma linda. I think to myself, what a wonderful classroom. Me too, I think to myself, what a wonderful classroom. Que sala de aula maravilhosa. Ok. Explanations you give of pronunciation. Então, Lorival, tem alguns livros específicos de pronúncia, mas eu não. Não é o tipo de coisa que eu costumo indicar muito, porque eu acho que é o tipo de coisa que você tem que pegar fazendo, tá? Se você acompanha, especialmente se você gosta, Primeiro porque a minha maneira de explicar, ela é eu mesma que cheguei nessa maneira de explicar, tá? Eu não copiei de um livro a maneira que eu explico a pronúncia. Então, se você curte a minha maneira de explicar, a minha dica realmente é que você siga o Aprenda Inglês com Música, volta lá ver as aulas antigas, já são mais de 55 aulas, né? E todas essas aulas têm esse mesmo código de pronúncia. Então, conforme você vai aprendendo, você vai reforçando, tá? Porque a pronúncia, ela é uma coisa que você tem que juntar aquele conhecimento, mas principalmente com a prática ativa. E nenhum livro vai te dar isso, tá? Então, o que eu recomendo realmente é que você faça muito, que você treine bastante, que você cante junto, que você grave, né? Se grava cantando e aí faz essa comparação, tá bem? Eu não recebi nada por e-mail, mas como eu falei para você, infelizmente eu não tenho essa disponibilidade para poder dar o feedback individual, tá bom? Fora das turmas fechadas e dos alunos. Realmente o YouTube é essa maneira de eu poder compartilhar com todo mundo, né? Esse conhecimento, tá? Vai virar o The Voice assim, a gente tem que fazer nossos karaokês aqui, ok? Vamos lá, a gente pode pegar. Vou pegar aqui de um ponto aqui da música, hein? Para vocês cantarem comigo. Vamos lá, fazer nosso karaokê. Deixa eu ficar pequenininha de novo aqui. Então, ó, vamos lá. Um, dois, três. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. Todo mundo cantando aí? What a wonderful world. Preparados para a segunda estrofe? I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. What a wonderful world! Uhul! Espero que vocês tenham cantado aí junto. Isso aí, gente, canta, Jocely, já tava me cobrando, eu não tinha visto seu comentário, viu, Jocely? Cantei aqui também. Isso mesmo, gente, cantem. Canta trancado no quarto, canta na rua também, né? Canta alto, canta para alegrar a vida das pessoas, né? Jocely disse, sua voz é linda. Muito obrigada, Jocely. Vanessa disse, ótimas aulas, vi algumas antigas. É verdade, Vanessa, eu vi você comentando algumas aulas já bem antigas, mas vale muito a pena a gente ver as aulas antigas. Inclusive, a primeira temporada não tinha vídeo, era só o áudio, né? Na segunda temporada a gente passou a ter o vídeo, e agora na terceira temporada as aulas passaram a ser ao vivo, mas o conteúdo e o formato pedagógico das aulas sempre se manteve o mesmo. Ou seja, a gente tinha, em primeiro lugar, a compreensão da letra, no meio as estruturas do inglês, no fim as dicas de pronúncia, sempre com esse código de pronúncia. Então é para vocês realmente irem se familiarizando, tá? E é o hábito que vai trazer isso para vocês. Igual aquilo que eu falei dos adjetivos, né? De tanto você ver, você acaba acostumando com o que é mais natural, vai acontecer também com a pronúncia, tá? Que sons que normalmente se juntam de determinada forma. Então vocês vão ver isso acontecendo na prática, tá bom? Oh, ai, gente, vocês são muito lindinhos, olha só. A Maci botou very good, Maci. A Vanessa botou sim, Jocely, a voz dela é linda e essa dicção. Muito obrigada. Virei minha cadeira para professora. Passei. Lindo, muito bom, gente. Ok. Ah, sim, Lorival, a música você quis dizer, a sua sugestão está anotada na lista. Eu recebo, eu anoto, eu tenho uma lista onde eu mantenho todas as sugestões de vocês. E são muitas sugestões, né? Mas tá tudo lá, anotadinho, viu? Pode deixar que à medida que eu for publicando, eu vou recebendo muitas essas sugestões de vocês e vou publicando, sim, tá bom? Pode deixar. Gente, olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma terça-feira, dando início aí a essa contagem regressiva para o Natal, por assim dizer, né? Porque eu, inclusive, escrevi no e-mail, como eu falei para vocês, lembra de me catar lá na caixa de e-mail de vocês e adicionar esse e-mail do hello@teachermilena.com no cadastro lá na lista de contatos de vocês, tá? Para vocês não perderem meus e-mails. E eu até escrevi isso nesse e-mail que eu mandei para vocês nessa semana, no domingo, que dezembro é um mês que passa muito rápido, né? Tipo, começa daqui a 20 pisca e já tá no Natal. Então, bacana de fazer esse trabalho semanal é que a gente tem como ir realmente se sentindo presente a cada semana, né? Vendo o que que tá acontecendo, seguindo aí a cada semana. Então, como eu disse, esse mês não só músicas natalinas, como foi o especial de Natal do ano passado, mas com músicas com essa temática de amor, de gratidão, esses sentimentos que a gente costuma cultivar e pensar sobre eles, especialmente nessa época do ano, né? Então, a Jocely escreveu aqui, muito deliciosa essa aula. Thanks, teacher. You are very welcome, Jocely. Thank you very much for being here one more time. Poliglota Manaus, que é, tem que olhar de novo, acho que é Mauro, né? Isso, Mauro, decorei. Mauro disse, falou que nem o Roberto Carlos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Gente, beijão para todos. My pleasure, thanks so much, falou a Isabel. Hoje, muito deliciosa aula, música linda, também adoro. E a Aida colocou, muito grata por essa aula, grande abraço. Abraço enorme para vocês também. Lembrando, o PDF vai ficar disponível para vocês gratuitamente. Quem não, quem já está na lista já tem o link, já sabe onde pega. Quem nunca se cadastrou na minha lista de e-mail, é só clicar aqui. Já tem o link aqui na descrição do vídeo. Vocês clicam, vão lá, põem o e-mail e vai baixar o PDF gratuitamente. Ou, se quiser se tornar um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música e ter aí as duas temporadas completas disponíveis offline, com 42 aulas da série Aprenda Inglês com Música, também pode adquirir lá o super pacotão, o link também tá aí embaixo, tá bom? E a gente se vê terça-feira que vem, 8 horas da noite. Contem para os amigos para eles estarem todos aqui também aprendendo inglês com a gente. All right? Um beijo grande para vocês. See you next week. Bye bye.